Senhores e senhoras deputadas e deputados, senhores da imprensa, excelentíssima senhora presidente Débora Almeida, CPMI do dia 8 de janeiro, deputado William Brígido, tem o seu relatório, enfim, concluído e está lá em discussão para votação. A senadora pelo Maranhão, do PSD, conclui, então, o seu relatório. Ao final, eu vou dizer qual o destino que essa água de salsicha, deputado Júnior de Técio, vai tomar. Um relatório onde a eminente senadora, escolhida a dedo pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino, também do seu estado Maranhão, presta um verdadeiro desserviço ao povo brasileiro. Lamentável que não esteja aqui nenhum deputado do Partido dos Trabalhadores, e conclui que deve sim indiciar o ex-presidente Bolsonaro. Que paixão tem esse povo do PT, do PSD, esse povo que hoje está no governo. Que paixão tem, deputado Renato Antunes, pelo ex-presidente Bolsonaro. Eles não podem fazer nada que não tenha, ao final, o envolvimento, a participação, que eles possam pronunciar o nome de Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, e ela cria um novo modelo, uma nova razão, deputado Fabrício Ferraz, Vossa Excelência, que é, assim como eu, militar da reserva da Polícia Militar, fez várias sindicâncias, fez vários inquéritos, e ela cria um motivo para o indiciamento do presidente Bolsonaro. Ele influenciou moralmente os atos do dia 8 de janeiro. Eu nunca vi ninguém, até hoje, ser indiciado na legislação penal brasileira por esse artigo, influenciar moralmente algum crime. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas não para por aí. Ela conclui a CPMI indiciando, inclusive, uma pessoa que ela nunca ouviu. Ela conclui também, em seu relatório, o indiciamento de outros deputados e outros senadores que ela nunca ouviu. Como também ela conclui o seu trabalho lá na CPMI sem ouvir o atual ministro da Justiça, que em várias entrevistas disse que estava de dentro do seu gabinete, colocou até o nome de algumas testemunhas que estava lá com ele, olhando o que estava acontecendo do dia 8 de janeiro, e depois, quando ele foi na Câmara, em uma audiência, ele disse que não estava nem sequer no prédio do Ministério. Ela conclui também o seu relatório, eivados de provas, documentos que possam, então, indiciar essas pessoas, inclusive imagens que não foi entregue a ela pelo próprio ministro da Justiça, que eu já disse aqui, porque Flávio Dino senta em cima das imagens do seu ministério, do que lá estava acontecendo no dia 8 de janeiro. Ela também conclui o seu relatório sem ouvir o general G. Dias, que era aquele que estava no dia no palácio servindo água aos invasores. Ela não viu o deputado Claudiano, e ela conclui. Ela também não ouviu o comandante da Força Nacional de Segurança, que estava lá quartelado no dia. Por fim, eu vejo que esse relatório, assim como já disse o ministro Barroso com o relatório da CPMI da Covid, ele tomará o mesmo destino, a lata do lixo. E é lamentável é muito lamentável que a gente veja o Senado Federal, depois de tanto tempo, depois de gastar tantos recursos dos contribuintes brasileiros, produzir uma peça fantasiosa, enganosa, ilusionista, levando, inclusive, a comprometer todo o trabalho do Parlamento brasileiro. Mas ouço o deputado Renato Antunes.
Deputado Coronel Alberto Feitosa, primeiro queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer à tribuna essa casa de debates, mesmo sendo um tema nacional, mas é um tema que interfere na vida de todo brasileiro. Nós saímos de uma conjuntura onde muito se falou de respeito às instituições e à própria democracia. Toda CPMI, quando ela é instaurada, quer seja no âmbito federal, estadual ou municipal, a premissa base é que tem que haver um fato determinado. Em havendo um fato determinado, há-se a coleção das assinaturas para que a mesma seja instalada. E o fato determinado é notório. Houve imagens, houve indícios, não houve vandalismo. E a CPMI ela foi instalada sob esse aspecto, para identificar quem foi os verdadeiros culpados, quem deu a contribuição e quem merecia estar preso. Mas o que nós vimos ontem, a partir do relatório que foi apresentado pela senadora, que eu não queria nem citar o nome, porque, infelizmente, ela, de fato, fez um desserviço ao Brasil. Um relatório com total parcialidade, onde aquele que faz um relatório ele tem que ser imparcial. Total parcialidade, sem nenhum viés jurídico, apenas de cunho político. E o pior, político eleitoral. Uma verdadeira promoção ideológica visando alimentar, infelizmente, essa falta de razoabilidade que o Brasil vive hoje, de uma população dividida e que eu lamento que talvez isso não chegue a canto nenhum. E no final das contas, o fato determinado, o vandalismo que aconteceu, as invasões que aconteceram, não foram apuradas. Como Vossa Excelência bem pautou, as imagens que eram mais importantes, que gerou o fato determinado, o Ministério da Justiça impediu que essas imagens fossem mostradas, viessem à tona como prova. Vossa Excelência, que também entende muito da área do jurídico, da área do direito, é necessário que haja elementos que possam trazer a prova e, a partir daí, a gente se apresente o contraditório. Mas como, se os elementos principais foram impedidos? Mas por quem foram impedidos? Pelo próprio Ministério da Justiça. E a minha pergunta, onde é que está a justiça nisso? Então, o que vimos ontem, deputado Feitosa, infelizmente, é mais um capítulo vergonhoso para o Brasil da política do circo, da política que engana o cidadão, que faz de conta, mas que o final dele é simplesmente a busca pelo resultado eleitoral. Não foi apresentado nenhum indício da participação do presidente Bolsonaro, mas foi citado. Citado sem provas? Então, é lamentável, deputado. E eu fico feliz por Vossa Excelência trazer esse debate a essa casa, porque parece que a mídia hoje se esqueceu um pouco do que foi o 8 de janeiro. Esqueceu o que aconteceu, os atos de terrorismo. E parece que essa CPMI, que era tão aguardada, virou mais uma novela, mais um capítulo de circo que a gente lamenta, mas Vossa Excelência traz para cá com muita propriedade, que a gente não pode ficar omisso e lamentar pela falta de capacidade da senadora Luiziane Gama, de apresentar algo que seja real, palpável, inteligente. Não estou chamando ela de burra, não, porque ela é inteligente. Mas faltou inteligência da parte dela. Ela brincou com a inteligência do brasileiro. Aí sim, ela quis chamar o brasileiro de burro ao apresentar um relatório tão pífio, tão raso, tão sem razoabilidade e com tanto viés político e eleitoral, esquecendo a função que ela tem como senadora de prestar um serviço, porque ela é bem paga para isso. Parabéns, deputado Alberto Feitosa.
Deputado Renato Antunes, incorpora integralmente o seu brilhante à parte. Vossa Excelência tocou num ponto muito importante no ato desse relatório, da divulgação desse relatório, que é a total parcialidade. Muitas vezes as pessoas... Essa palavra parcialidade tem um sentido hoje muito forte no Brasil. Muitas vezes as pessoas perguntam aos brasileiros e essa resposta pode ficar dividida. Houve, de fato, manipulação no resultado das eleições? Uma parte vai dizer que sim, que as urnas foram manipuladas, que houve ali desvio de função de alguns mesários. Outra parte de brasileiros vão dizer que não. Mas, se perguntar aos brasileiros se houve parcialidade com relação ao processo eleitoral, eu acho que quase 100% vai dizer que sim. Porque a gente viu muitos atos tomados por aqueles que tinham o controle de regular o processo eleitoral, houve muita parcialidade, onde, inclusive, o Supremo se reúne e, num ato absurdo, promove a censura da imprensa brasileira. E agora a gente vê os reflexos dessa parcialidade num ato congressual, numa CPMI, que é mista porque participa a Câmara e o Senado, onde sequer convocações, requerimentos de convocações de pessoas que participaram como funcionários públicos, como agentes públicos no dia, e vou repetir aqui, o ministro da Justiça foi convocado, o ex-ministro Anderson Torres, mas o atual, que estava no Ministério, não foi. Foi convocado o general Heleno, o ex-responsável, comandante do GSI, mas o G. Dias, que estava no cargo, na hora, dentro do Palácio, não foi. O que substituiu o G. Dias e foi lá para apurar todo o processo, também não foi. O ministro da Justiça, que certamente, com seu poder de influência do cargo, sua proximidade com o atual presidente da República, que deve sim ter escolhido a senadora Elisane Gama, do PSD, ele coloca ela numa situação extremamente difícil, porque ele não entrega à CPMI as imagens que a CPMI pediu. Então, excelentíssimos senhores deputados, é muito grave o que a gente vê ser produzido. Como também, deputado Renato Antunes, Vossa Excelência fala da questão do terrorismo, que foi uma palavra muito bem colocada por aqueles que hoje estão no poder, falado pelo próprio presidente da República, pelo ministro da Justiça e por tantos outros ali que participaram de várias entrevistas, e ver essa palavra agora sair da boca deles, porque o povo, a população brasileira, começa a fazer de forma inteligente uma comparação. É terrorismo o que aconteceu ali no dia 8, onde pessoas não tinham sequer teve apreendido uma faca, um facão, uma machadinha, uma foice, um badoque, que a gente usa tanto quando criança, não foi apreendido. Alguém foi ferido, alguém teve que, daquela ação ali, ser conduzido ao hospital, ao Instituto de Medicina Legal para constituir prova para esse inquérito ou para a CPI? Não. Mas quando essas mesmas pessoas que chamaram aquele ato de terrorismo, de tomada de poder, elas se calam diante do que aconteceu no dia 7, próximo passado deste mês, praticado pelo Hamas. Chega ao ponto do Partido dos Trabalhadores fazer uma moção de apoio ao Hamas. Então, nada como um dia atrás do outro. E eu gostei muito do que disse o deputado Nicolas Ferreira, que ele disse: senhores deputados, senhores senadores, que hoje acham que ganharam as eleições, se preparem, porque nós estamos aqui só há 10 meses e vamos ocupar os nossos espaços. Mas eu vou concluir, senhores deputados, usando a mesma, não posso dizer brilhante, né? Mas eu vou concluir em cima da mesma teoria que sustenta o pedido de indiciamento e de responsabilização do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com relação ao 8 de janeiro, a influência moral. Aí eu quero perguntar à eminente, à ilustre senadora Elisiane Gama, Se isso funcionar, a gente pode, deputado Renato Antunes, a gente pode, deputada Gleide Ângelo, delegada Gleide Ângelo, aplicar também a Lula toda a responsabilização por cada roubo de celular ocorrido pelo Brasil. Se é por influência moral, se a gente pode também responsabilizar Lula por cada latrocínio, que é o roubo seguido de morte, por cada pessoa que morreu porque não quis entregar a um marginal o celular. Se a gente pode também indiciar Lula por cada criança, jovem, ou até aqueles três médicos que foram mortos lá na Barra da Tijuca por um crime do comando do tráfico de droga do Rio de Janeiro, por ele ter também influenciado moralmente quando ele subiu lá na campanha e subiu o morro e botou o boné do CPX. Na mesma lógica, deputada senadora, gostaria de estar aí para a senhora me ouvir, na mesma lógica que a senhora coloca por influência moral, também cabe tudo isso que eu disse aqui ao seu presidente. É o meu porque eu sou cidadão brasileiro, mas jamais votaria nele.